Senador Paim, alguns instantes atrás, recebi pela internet a informação que o Supremo Tribunal do Paraguai voltou atrás na recusa da ação do ex-presidente Lugo Mendes e aceitou examinar o seu pedido de nulidade da reunião do Congresso Nacional do Paraguai, que cassou o seu mandato. Várias ilações podemos tirar desse fato. Um deles é o interesse dos países quebrados da Europa e dos Estados Unidos, porque se a cassação do presidente Lugo for anulada, a entrada da Venezuela estará praticamente impedida também pelo veto paraguaio. Vamos observar esta situação com cuidado. Tem impressão, presidente, que esta é a última reunião desse primeiro semestre do ano 2012. E nesta última reunião, eu concluo a minha participação com a mesma preocupação com que iniciei o semestre, com os olhos abertos para a economia, mesmo porque, a cada passo, o governo e também os ditos agentes econômicos revisam para baixo a previsão do Produto Interno Bruto para 2012. E tanto calculam e recalculam que daqui a pouco vamos bater os costados em um rotundo zero. Se vez por outra, acertadamente, tenho elogiado o governo pelas medidas que toma, nunca deixei de objetar que talvez fosse tarde, que tais iniciativas para surtirem efeitos reais e não agitações passageiras deveriam ter sido tomadas já há alguns anos. Afinal, o desenvolvimento e o crescimento não se geram espontaneamente, e muito menos com o estalar de dedos das providências governamentais. E quando se trata de recuperar um crescimento que foi contido, manietado, sabotado por uma política econômica que desde os anos 90 conspira contra o país, desindustrializando, desnacionalizando, primarizando, transformando-o em reles produtor de commodities, agrícolas e minerais. É preciso muito mais do que cortar juros, reduzir o IPI, liberar o crédito, estender as prestações ad infinitum. E mesmo que a isso acrescentássemos o plano Brasil Maior, desonerações como a da folha de pagamento, além de certo controle na apreciação do câmbio, não seria possível dizer que temos uma política industrial. Não. O que temos são medidas tópicas, demarcadas com o fito de manter a demanda em alta para que as máquinas não parem. É claro, com as consequências decorrentes, que não são desprezíveis, como a manutenção do emprego e da renda. Mas isso, presidente Paulo Paim, não é política industrial. Quem é que vai investir tendo um produto interno bruto tão ridículo? Queda do crescimento do produto acarreta imediatamente queda no crescimento da renda. Logo, diminuição no consumo e redução da arrecadação. Logo, contenção nos investimentos e nas compras das estatais. Leio aí, nas folhas analistas, dizendo que 2012 já é um ano perdido para o setor industrial. De fato, dados divulgados pelo IBGE na semana passada apontam a nona queda consecutiva da produção industrial. O recuo de maio foi doloroso, 4,3%. A queda foi puxada pelo setor de bens de consumo duráveis, exatamente o setor impulsionado pela dita nova classe média, há pouco apresentada ao paraíso do consumo. E conforme alguns economistas, a nova classe média refreou o consumo não porque tenha ultrapassado o seu limite de endividamento. ou porque passou a ver e ouvir os analistas da Globo e da CBN, os economistas do BIS, as agências de risco, ou, quem sabe, o genial Alexandre Schwartzman. Não. As razões são menos complexas, mais singelas, presidente. O típico consumidor da tão decantada nova classe média não é um perdulário que sai pelas lojas esbanjando os 1.200, 1.500, 2.000 reais que ganha por mês. Se na primeira onda de consumo, como observa o economista do IPEA, João Sixu, ele comprou geladeira, fogão, televisão, máquina de lavar roupa e até mesmo o seu primeiro carro, logo, não há por que voltar às lojas para renovar o que adquiriu há tão pouco tempo. Para que houvesse um segundo grande movimento de consumo, teríamos que incorporar outros tantos milhões de brasileiros ainda à margem e não tão visíveis assim, radicalizando políticas de inclusão, melhorando um tiquinho que fosse a distribuição de rendas. Li, deliciado, senador Paulo Paim, um artigo do ex-ministro Delfim Neto na Folha de São Paulo intitulado O Zé e o Bis. O Bis, o Banco Central dos bancos centrais, sobre o endividamento das famílias brasileiras. O texto é tão preciso e desmistificador que vou reproduzi-lo integralmente aqui. Vale a pena, senadora Ana Rita. Diz Delfim Neto: meu compadre, Zé, sujeito arretado, trabalhador honesto e temente a Deus, ganha com o seu trabalho duro cerca de 1.200 por mês. Pagava 200 de aluguel. Cuidadoso, não tinha qualquer dívida. Não constava nas estatísticas dos bancos e muito menos nas estatísticas, senador Cristóvão, dos devedores duvidosos. Foi tentado pelo diabo. Comprou uma residência no programa Minha Casa Minha Vida e hoje paga R$200 de prestação. De acordo com a mistificação estatística a que somos sujeitos, o Zé está agora altamente endividado. Num fechar de olhos, passou de virtuoso não devedor a um suspeito inadimplente potencial que deve 20% da sua renda. Pobre do Zé, quem mandou ser tão ambicioso? Continua Delfim. Isto não é uma parábola. Há milhares de Zés exagerando, entre aspas, no crédito, porque esta é a sua riqueza. Isso impressionou alguns economistas locais e acabou sendo ouvido em Basileia. Foi expresso no relatório anual do Bank of International Settlements, o famoso BIS. O assunto causou comoção. Os economistas do BIS contam-se entre os mais bem apetrechados do mundo e, justamente, sempre mantiveram distância da vertigem cientificista. De fato, em 2005 e 2006, seus trabalhos deixavam claro que a aparente calmaria que o Fed atribuía às virtudes da sua política monetária escondia perigos insuspeitados. Eles e mais meia dúzia de bons profissionais alertaram para a crise que se construía num sistema financeiro cuidadosamente desregulado em nome de uma suposta ciência. É preciso, portanto, ouvi-los enquanto falam. O aumento do endividamento das famílias no Brasil é mencionado ligeiramente nas páginas 26 a 30 do relatório, sempre com muito cuidado. Não há qualquer observação com conotação negativa. Aliás, a comparação das taxas de crescimento da relação crédito-PIB é tratada corretamente. Continua Delfim. O rápido crescimento do crédito não é necessariamente ruim. Os sistemas financeiros de alguns países emergentes ainda são relativamente subdesenvolvidos e muitas famílias e empresas estão fora deles. Assim, o rápido crescimento do crédito pode refletir tanto um desenvolvimento financeiro quanto um excesso. Como deveria ser óbvio, o aumento da relação de crédito PIB de 25% para 50% em poucos anos no Brasil não pode e não deve ser considerado um excesso, porque ainda temos uma das menores bancarizações do mundo. E como aumentá-la, se não fazendo o crédito crescer mais do que o produto interno bruto? Houve seguramente algum excesso no setor de automóveis, que foi agravado pela imbecilidade que atingiu o sistema de leasing. O que ninguém falou é que na página 30 do relatório, o BIS mostra a rigidez do sistema bancário brasileiro. Fecha aspas. Enfim, o endividamento do compadre do Delfim, para usar uma palavra da moda, é sustentável. Só que ele não vai repetir todo mês, por menores que sejam os juros, por mais crédito que lhes ofereçam, ele não vai repetir todo mês a compra da geladeira, do micro-ondas ou do carro. Modus in rebus, moderação na coisa, calma com a andor da nova classe média. Enquanto se joga tudo nas costas dessa brava gente, o país continua ostentando a liderança planetária da pior distribuição de renda, do mais largo fosso entre pobres e ricos. Enfim, bem mais complexos que as simplificações liberais desse particularíssimo liberalismo que se exercita no Brasil, são os desafios, são as tarefas do desenvolvimento e do crescimento econômico. Por exemplo, como falar em retomada do crescimento com a elevação consistente e continuada do PIB sem que tenhamos também um claro plano de investimentos públicos? Não falo em espetáculos disso ou daquilo, foguetório aqui e acolá. Não, não falo disso. O desenvolvimento e o crescimento não são tão feéricos, espetaculosos assim. Investimentos públicos que obedeçam, sigam, enquadrem-se em determinada lógica, que forneçam base, que sirvam de plataforma também para os investimentos privados. Obras de infraestrutura, rodovias, ferrovias, portos, mobilidade urbana, saneamento, energia, investimentos em saúde, educação e segurança. E quem disse que falta dinheiro para que o governo volte a investir? Na verdade, o governo está paralisado, catatônico, porque, de um lado, não tem projetos e, quando os tem, não consegue executá-lo, acuado por denúncias que imobilizam os transportes, o DENIT e a Valec. De outro lado, como diz Luiz Nassif, a Fazenda tem a ferramenta da redução do superávit primário para manter o fluxo de investimentos, mas aparentemente não quer utilizar. O Nassif o diz. Se o governo não investe e não compra, o empresário privado, sem sinalizações positivas do poder público, sem as encomendas decorrentes, sem os ecos positivos desses investimentos, o empresário privado também não investe, senador Cristóvão. Puxa o freio, cadencia o ritmo. Combinem-se. Queda nos investimentos e compras estatais com queda do consumo e temos, inevitavelmente, a contração nos investimentos privados. Se a demanda arrefece, quem vai investir e produzir, se não sabe se vai ter quem compre? Não menosprezo, não deprecio ou desdenho dos esforços continuados do governo para manter a demanda aquecida. Louvem-se-os, mas insisto, isto não é um programa, não é um projeto para a nossa economia, para o nosso país. Tratam-se, como disse, de agitações, de bulicio, de marolas que logo adiante desfazem-se, dissolvem-se. A não ser, é claro, que o projeto seja o que a realidade presente e expressa. Desindustrialização, desnacionalização, primarização, o projeto colonial de Adam Smith para os Estados Unidos no século XVIII, do qual eles se livraram com um projeto de nação. Um dos fetiches do consumo capitalista é o carro.